Capítulo 24. O capítulo 24 de Atos, visto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito. O capítulo 24 de Atos não é um documento que simplesmente registra o processo de um julgamento adiado. Este capítulo mostra claramente o que permanece inalterado até o fim quando o Evangelho da Água e do Espírito já consumado é examinado pela linguagem da política, da religião e da moralidade. Através da defesa e atitude de Paulo, ele nos testifica com o que o Evangelho, onde o problema do pecado já terminou, prova a si mesmo diante do poder do mundo. Atos capítulo 24, versículos 1 a 9, a realidade da acusação, sobre o enquadramento de um destruidor da ordem, tentando confinar o Evangelho. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote, Ananias, com alguns anciãos e com certo orador, chamado Tertulo, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tertulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e, também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos, com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desce com os anciãos e um advogado, Tertulo, e acusa Paulo perante o governador. Tertulo aponta para Paulo e critica, porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. O cerne desta acusação não era um fato real de crime, mas uma tentativa de confinar o Evangelho dentro de um enquadramento social. Como o Evangelho da Água e do Espírito põe fim aos atos humanos e ao sistema da lei centrado no templo, ele não pode deixar de parecer sempre como uma peste perigosa destruindo a ordem existente para aqueles que se apegam à sua própria justiça. Atos capítulo 24, versículos 10 a 16, a defesa de Paulo, sobre o caminho, que cumpre as promessas do Antigo Testamento e a liberdade de consciência. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: Sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade, nem te podem provar as acusações que, agora, fazem contra mim. Porém confesso-te que, segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Paulo começa calmamente a sua defesa tendo recebido a permissão do governador. Ele revela que nunca causou um distúrbio, dizendo: Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. Contudo, ele declara: Porém confesso-te que, segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Aqui, o caminho, de que Paulo fala não era uma nova religião, mas a consumação do método de salvação profetizado pelo Antigo Testamento. Ele também diz: por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens, e esta consciência não era uma condição para obter a salvação, mas o resultado da liberdade desfrutada por aquele cuja condenação já terminou. Atos capítulo 24, versículos 14 a 16, a esperança da ressurreição, sobre a questão central do julgamento provando a consumação da eliminação do pecado. Porém confesso-te que, segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Paulo traz a questão do julgamento mais uma vez para a esperança da ressurreição, dizendo: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. A ressurreição não é uma ideia vaga da vida após a morte, mas a evidência final mostrando que toda aquela eliminação do pecado foi completamente terminada, depois que Jesus assumiu os pecados pelo batismo que ele recebeu de João no Rio Jordão e recebeu o julgamento na cruz. Porque se não há ressurreição, o evangelho da água e do Espírito também não tem substância, Paulo coloca este fato histórico da ressurreição no centro do julgamento. Atos capítulo 24, versículos 17 a 21, a verdade do incidente no templo, um lugar de testemunho, não uma cena de crime. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas, e foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles: hoje, sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Paulo afirma que não causou um tumulto no templo, mas estava meramente no templo purificado, tendo realizado os ritos de purificação. Ele testifica: salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje, sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. A única coisa que Paulo fez foi testificar sobre o fato da salvação consumada. O que se tornou um problema para os judeus não foram as ações de Paulo, mas o fato de que a própria mensagem do Evangelho que ele proclamou desmantelou o seu sistema religioso. Atos capítulo 24, versículos 22 a 23, o adiamento do governador, sobre os limites do poder que conhece a verdade, mas falha em tomar uma decisão. Então, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Félix adia o julgamento, dizendo: conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, e posterga o veredicto, afirmando: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Ele comanda que mantenham Paulo detido, mas lhe deem liberdade, e não proíbam os seus amigos de cuidar dele. Isso mostra a natureza típica do poder, que entende objetivamente a verdade, mas atrasa a tomada de uma decisão enquanto calcula os seus próprios interesses políticos e o momento oportuno. A atitude de Félix prova paradoxalmente que o Evangelho da água e do Espírito não é um objeto de mero entendimento, mas um objeto de decisão que envolve a própria vida. Atos capítulo 24, versículos 24 a 26, o sermão diante de Félix, sobre o desconforto santo dado pelo Evangelho do fim da condenação. Passados alguns dias, vindo Félix com Drúsila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: Por agora, podes retirar-te, e, quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Passados alguns dias, Félix vem com sua mulher, a judia Drúsila, chama Paulo e ouve sobre o caminho de crer em Cristo Jesus. Enquanto Paulo, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: Por agora, podes retirar-te, e, quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Este não foi um simples sermão moral, mas um sermão que revelou a severidade do julgamento reservado àqueles que rejeitam a remoção dos pecados já consumada. Félix sentiu medo, mas, ao mesmo tempo, por causa da sua ganância esperando receber dinheiro de Paulo, ele não pôde dar um passo à frente para uma decisão de fé. Atos capítulo 24, versículo 27, um adiamento de 2 anos, sobre o Evangelho intransigente e a providência de Deus que avança. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e, querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Depois que 2 anos se passam, Pórcio Festo sucede o cargo de Félix. Félix, querendo ganhar o favor dos judeus, deixa Paulo sob custódia. Paulo injustamente passa um tempo de 2 anos na prisão, mas durante esse período, o Evangelho da água e do Espírito não foi modificado ou comprometido nem por uma única linha. O Evangelho não negocia com o poder do mundo em troca da própria libertação ou segurança. Atos mostra silenciosamente que até mesmo o aprisionamento de Paulo está dentro da maior providência de Deus que se dirige a Roma. Em conclusão, o capítulo 24 de Atos testifica como o Evangelho da água e do Espírito permanece de pé enquanto mantém a sua pureza, mesmo em meio aos ataques de enquadramento e cálculos políticos do mundo. O Evangelho não é uma facção religiosa, mas o único caminho, no qual todas as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas pelo batismo, cruz e ressurreição de Jesus. A ressurreição é a prova final da consumação da expiação, e aquele que crê neste fato desfruta da liberdade de consciência que não é servil nem mesmo diante do poder. O capítulo 24 de Atos proclama que o Evangelho é um poder vivo que exige decisão real e fé além da compreensão humana. Um sermão de Paul C. John. A palavra do capítulo 24 de Atos, do versículo 1 ao 27, é uma palavra que mostra de forma contundente como a sua essência é revelada quando o Evangelho é colocado na mesa de exame do poder mundano. Ao ler este texto da perspectiva do Evangelho da água e do Espírito pregado pelo pastor Paul C. John, o julgamento de Paulo se torna uma cena magnífica revelando como a salvação que Deus já consumou ilumina simultaneamente a consciência humana e o poder, em vez de uma defesa simplesmente para provar a inocência de um indivíduo. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um advogado, Tertulo, e acusou Paulo perante o governador Félix, encurralando-o como um homem pestilento, um criador de dissensão entre todos os judeus espalhados pelo mundo, e um principal agitador da seita dos nazarenos. No entanto, a realidade desta acusação não era uma questão de segurança pública, mas uma colisão entre o Evangelho e a ordem religiosa existente. Como o Evangelho da água e do Espírito derruba o sistema que tenta administrar o pecado pela lei e se sentir em paz através de instituições, e proclama que o pecado já terminou pelo ministério de Cristo, ele aparece como um poder que ameaça o controle religioso e os direitos adquiridos. Paulo, tendo recebido a permissão do governador, revelou ousadamente a sua posição perante Félix. Ele declarou: "Porém confesso-te que, segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos." Aqui, este caminho, de que Paulo fala não significa uma nova ideologia, mas o cumprimento da salvação prometida pela Bíblia, e a esperança de ressurreição que ele tinha não era um conforto vago da vida após a morte, mas a convicção no julgamento de Deus de que o preço do pecado foi completamente pago através do ministério de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo assumiu os pecados do mundo de João no Rio Jordão, recebeu o julgamento desses pecados na cruz, e o Espírito Santo testificou sobre isso, Paulo pôde dizer: "Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens." Esta não é uma afirmação da sua própria justiça, mas uma confissão da verdadeira liberdade dentro do Evangelho onde a condenação terminou. Paulo revelou claramente que ele nunca havia causado um distúrbio ou blasfemado no templo, mas sim adorado realizando o rito de purificação. O Evangelho não destrói a ordem do mundo, mas muda fundamentalmente o padrão de purificação. Isso ocorre porque os sacrifícios repetitivos ou os atos humanos não fazem mais a purificação, mas o batismo e o derramamento de sangue de Jesus se tornam a realidade da purificação. Ao respeitar a ordem do lugar chamado templo, Paulo provou com a sua vida que a base real da salvação está no ministério consumado de Cristo realizado fora do templo. Félix conhecia mais acuradamente sobre este caminho, mas postergou a decisão, mantendo Paulo sob custódia, ainda que tenha ordenado que lhe dessem liberdade e não proibissem nenhum dos seus amigos de cuidar dele. Passados alguns dias, quando Félix veio com sua mulher Drúsila, que era judia, ele mandou chamar Paulo e o ouviu a respeito da fé em Cristo Jesus, e Paulo dissertou acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. O motivo pelo qual Félix ficou amedrontado e respondeu: "Por agora, podes retirar-te, e, quando eu tiver vagar, chamar-te-ei", foi porque o Evangelho perfurou agudamente os seus pecados ocultos e a sua consciência. No entanto, ao mesmo tempo, esperando que dinheiro lhe fosse dado por Paulo, ele o mandava chamar mais frequentemente e conversava com ele, postergando a decisão. O Evangelho da água e do Espírito não permite concessões, e diante da declaração de que o pecado terminou, o ato de postergar a decisão por causa de lucro, como Félix, não é neutralidade, mas meramente outra expressão de rejeição. Depois que 2 anos se passaram, quando Pórcio Festo veio como seu sucessor, Félix, querendo ganhar o favor dos judeus, deixou Paulo encarcerado sob custódia. A conclusão do capítulo 24 de Atos aparece como Paulo ainda sendo deixado amarrado, mas isso mostra paradoxalmente a vitória do Evangelho. É o fato de que, mesmo que uma pessoa possa ser amarrada, o Evangelho de Deus nunca é amarrado. Mesmo enquanto Paulo estava aprisionado, o Evangelho da água e do Espírito abalou o coração do governador e foi incessantemente proclamado no meio do tribunal do poder. Em vez de colocar o seu propósito em mudar o ambiente, o Evangelho revela a consciência humana e exige uma decisão verdadeira. Esta verdade, de que Jesus Cristo assumiu todos os nossos pecados no Rio Jordão, recebeu o julgamento desses pecados na cruz, E o Espírito Santo testifica sobre isso nos corações daqueles que creem, nos coloca diante da mesa de exame ainda hoje. Em conclusão, o capítulo 24 de Atos nos pergunta se estamos postergando como Félix mesmo depois de conhecer o Evangelho, ou tomando ousadamente uma decisão diante da salvação consumada. Diante do Evangelho da água e do Espírito, a consciência humana deve escolher um de dois caminhos: obter a liberdade ou ser abalada pelo medo. O Evangelho não é o objeto que recebe o exame do mundo, mas sim a luz eterna que ilumina a consciência daqueles que examinam. Quando este Evangelho é proclamado, em vez de calcularmos o nosso próprio lucro ou ambiente, devemos obter a verdadeira paz dentro da fé que crê na salvação perfeita que Deus já consumou. Perguntas e respostas do capítulo 24 de Atos. Primeiro, você está curioso sobre a majestade do Evangelho que Paulo mostrou enquanto dissertava acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo, diante do governador Félix. Vamos descobrir mais através do fluxo do capítulo 24 como este Evangelho fez aqueles no poder tremerem? A justiça, o domínio próprio e o juízo, proclamados por Paulo diante do governador Félix no capítulo 24 de Atos, é uma cena que mostra simultaneamente a severidade do julgamento e a inevitabilidade da redenção que o Evangelho da Água e do Espírito possui. Enquanto mantinha Paulo sob custódia para comprar o favor dos judeus, Félix, por um lado, ficou curioso sobre a fé em Cristo Jesus e mandou chamar Paulo. Neste momento, Paulo não lisonjeia aquele que está no poder nem implora pela sua própria libertação, mas primeiro proclama a justiça, que é a parte mais afiada do Evangelho. Aqui, a justiça de que Paulo falou não significa atos morais humanos, mas significa a justiça de Deus, que Jesus consumou na cruz após levar os pecados do mundo através do batismo, e isso premissa que todos os humanos sem esta justiça são objetos de julgamento, sem exceção. O domínio próprio, sobre o qual Paulo dissertou, significa a vida de controlar as próprias concupiscências dentro do Evangelho, e o juízo vindouro, que se segue à declaração final sobre o resultado de não crer no Evangelho. Da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito, o julgamento é muito claro. Isso ocorre porque todos os pecados da humanidade já foram repassados pelo batismo de Jesus e receberam punição na cruz, mas aqueles que não creem neste fato legal e ainda permanecem sob os seus próprios pecados devem arcar com a responsabilidade por esses pecados eles mesmos. O fato de Félix ter evadido a resposta, tremendo, após ouvir as palavras de Paulo foi um calafrio espiritual que ocorreu quando a luz do Evangelho iluminou diretamente a sua própria injustiça e o julgamento justo de Deus. A majestade do Evangelho que fez Félix tremer vem exatamente da autoridade do justo. Embora Paulo estivesse no corpo de um prisioneiro, porque ele era uma pessoa justa, que repassou todos os pecados pelo batismo de Jesus, ele podia estar confiante estando do lado de Deus, que é o soberano do julgamento. Pelo contrário, embora Félix tivesse o poder mais alto, porque ele era um pecador, que não conhecia o segredo da eliminação do pecado, a água e o Espírito, ele não teve outra escolha senão tremer diante do juízo vindouro. O fato de Félix esperar por dinheiro enquanto chamava Paulo frequentemente mostra que ele estava amarrado pelos desejos da carne, em vez de pela verdade do Evangelho, e isso nos sugere quão grande é a diferença quando o Evangelho da água e do Espírito é ouvido apenas como conhecimento e quando é crido com o coração. Em última análise, o capítulo 24 nos informa que o Evangelho não é simplesmente uma mensagem de conforto, mas um ultimato legal poderoso, que move uma alma do medo do julgamento eterno para a paz do justo. Para aquele que apenas teme e posterga a decisão como Félix, o Evangelho se torna a base do julgamento, mas para aquele que aceita essa justiça como Paulo, ele dá a verdadeira liberdade de não ser servil nem mesmo diante do poder mundano.